Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Oi, Álvaro, tudo bem?
Tudo bem, e você, Risa?
Tudo ótimo, fora o engarrafamento, né? Eu tô quase, tô aqui já, assim, eu quero me mudar pra praia depois do nosso último programa. Eu quero morar em Paraty, já tá decidido. Então eu vou montar um estúdio lá, nós vamos gravar, você vai gravar de São Paulo, eu vou gravar de Paraty e vai sempre ter uma sonoplastia do mar por trás.
Ah, eu vou gravar da Lua, porque agora o Richard Branson e o Jeff Bezos dizendo que vai pra Lua, eu vou pra Lua. Tem menos gente lá.
Verdade, é só 250 mil dólares, é super barato. É só... E são 15 minutos, é muito rápido também. Vai ter que gravar o podcast assim, um foguete, né?
Via satélite. É, sim, eu acho que o Pedro, que nos inspirou de Paraty, que tem uma relação familiar com a nossa convidada de hoje, que é a Roberta. E a Roberta, inclusive, está com a gente desde o programa zero, porque quem nos apresentou a Mariana Clark, que fez o nosso primeiro programa, foi a Roberta que acompanhou o Sem Idade desde quando ele era, assim, uns tijolos a ser construído o clube.
Pois aí, depois só que ela resolveu nos contar que também tem uma história de uma mudança, de um processo de mudança muito bacana, ela ficou escondendo o jogo, né? A gente resolveu colocar ela à prova aqui no programa e para ela contar essa história para a gente.
Ah, e tinha que dar um upgrade aqui no serviço, na logística, para poder receber a Roberta na mesa. Porque a Roberta é uma pessoa que chega chegando e ela tem a habilidade de você ficar amigo de infância dela em 15 minutos. Roberta, tudo bem?
Oi, Risa. Oi, Álvaro. Tudo e vocês? Prazer estar aqui. Nossa, que delícia, estão tomando vinho? Também quero.
Sim, inclusive eu ia te perguntar, assim, bate pronto, né? Qual foi o último vinho que você tomou?
O último vinho que eu tomei foi esse final de semana em São Roque, com um grupo de amigos maravilhoso, que a gente está aí bolando uns eventos novos para Best Buddies, que é onde para qual eu trabalho. E o Álvaro estava lá, nem me lembro o nome do vinho, mas era muito bom.
Era um pão de açúcar reserva, está em promoção a R$9,90 até o fim da semana.
Bom, mas um vinho no frio em São Roque é frio, então devia estar gelado e o vinho tinto ele foi bom para aquecer a alma e a conversa.
Verdade, estava frio, o vinho tinto foi ótimo para dar ideias e foi bem gostoso mesmo.
Você tem uma habilidade pessoal do encanto e da simpatia e da intimidade que você gera. Você vira melhor amigo de infância, amigo da família, aconteceu comigo. Conta um pouco da sua história, do amadurecimento desse talento. E acho que é uma coisa que é 100% carioca, que é uma palavra que te define, que é simpatia.
Obrigada. Eu acho que eu trago um pouco disso do meu pai, que era um cara assim, muito engraçado. Muito engraçado, muito divertido, sempre roubando os espaços onde ele ia. Eu acho que eu trago isso também de uma experiência de ter morado fora, e lá fora, às vezes, as pessoas não são tão comunicativas, e eu acho que eu acabei tendo que ser ainda mais comunicativa, porque no início, quando eu cheguei, eu morei na Inglaterra, em Londres e em Manchester também, e quando eu cheguei, eu não falava direito inglês, assim. Eu achava que ia dar para o gasto que eu falava e eu percebia que não ia, sotaque completamente diferente. No início eu tive que fazer muita mímica em alguns momentos e eu acho que eu fui ficando cada vez mais comunicativa e mais sem vergonha e de falar e de me comunicar com as pessoas. Eu acho que isso me ajudou ainda mais a me desenvolver. Depois eu vim para São Paulo. E eu acho que São Paulo também talvez não seja que nem o Rio, né? Aquela coisa que todo mundo se fala, apesar de muitas vezes o carioca se falar, nunca mais falar com a pessoa, né? Demorar anos para falar de novo.
Roberto, agora é verdade que o carioca, ele te convida para ir à casa dele, mas não te dá o endereço?
É, exatamente, é bem isso, né?
Tô provocando aqui dois cariocas, hein?
Mas é verdade. Inclusive, quando você era no Rio de Janeiro, se alguém te convida na casa dele e você vai, é falta de educação.
E eu acho que uma das coisas que também me ajudou muito a melhorar a minha comunicação foi que eu me separei, né? Eu tenho três filhas e eu me separei quando os gêmeos estavam muito pequenininhos. O meu ex-marido, na verdade, resolveu sair de casa E eu tive que evoluir muito, porque eu tinha lá 3 crianças pequenas e eu ainda tinha que me dar com ele, não tinha jeito. Afinal de contas, ele era o pai das crianças. Ele é o pai, um ótimo pai, diga-se de passagem. E eu tive que evoluir muito, né? Porque muitas coisas aconteceram no início de uma separação, muita coisa acontece, né? Então...
Mas como que foi, Roberta, essa sua ida para a Inglaterra, né? Você casou e mudou, literalmente, né?
Casei e mudei. O meu ex-marido foi estudar e eu fui meio que, vamos ver o que vai acontecer. E aí lá eu fui cavando coisas e eu acho que um pouco disso que o Álvaro falou, eu consegui fazer com alguns ingleses quando eu cheguei na faculdade. Aí uma das mulheres lá que trabalhava no RH da faculdade me arrumou um emprego de bandeja, assim. E aí desse eu fui para outro e comecei a estudar também. E aí as coisas foram indo. A gente morou um tempo em Barcelona, que também foi outro desafio, porque Barcelona você acha, ah, ótimo, vou falar espanhol. Não, não vai. Os caras falam catalão de verdade. E aí eu falei, não, aí é demais para mim.
Super difícil de entender.
É. Mas aí tem aquela coisa, né, de ser brasileira. Na época o Rivaldo estava lá, todo mundo gostava dele.
Acho que falar em outra língua também, de uma certa forma, é se atirar, né? Ter coragem, mesmo não falando 100% fluente. Mas o importante é você mergulhar naquela cultura e ir aprimorando, né?
Isso me lembra de uma história com a minha mãe, quando eu estava morando em Nova York, e ela chegou lá e estava desconfortável com o inglês dela, assim... Não acho que meu inglês é muito bom. É que eu falei, mãe, se você falar inglês direito aqui em Nova York, ninguém vai te reconhecer, porque se tem uma língua que não se fala nessa cidade é inglês. Falando em ajudar, uma coisa que te acompanha e é o teu compromisso de carreira é atuar no terceiro setor. De onde veio essa inspiração?
Então, na verdade, foi lá em Londres mesmo, porque quando eu cheguei, eu fiz alguns trabalhos e comecei a estudar inglês e tal. E aí chegou uma hora que a gente sabia que ia ficar em Londres e eu comecei a procurar cursos mais específicos e eu fiz direito, né? E eu vi que para fazer direito ou para me enveredar para esse caminho do direito eu ia precisar fazer muitas especializações e ia ter que fazer o curso, na verdade, de direito de novo. E eu comecei a pesquisar e aí eu me deparei com o terceiro setor. Vejo que a forma como eles trabalham era completamente do pouco que eu conhecia no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar e fiquei muitos anos numa ONG, que na verdade é braço direito do sistema de saúde público lá, e que é uma ONG da rainha, da família real, que foi um grande aprendizado por N motivos, né? Não só por ser uma ONG da rainha, mas pela forma como eles trabalham na Inglaterra e no mundo, a forma como eles veem a importância do trabalho social para a sociedade ou para qualquer sociedade, links que eles fazem do trabalho que eles realizam. Então, assim, eu fui cada vez gostando mais e querendo, assim, tendo certeza que eu não queria fazer outra coisa da minha vida que não fosse isso.
Tem uma coisa que até a gente conversou outro dia, de uma entrevista da Melinda Gates no programa do David Letterman, quando ela falava de que a consciência da elite norte-americana é uma consciência de que tem coisas que o Estado não consegue e não pode fazer. Então, que cabe ao setor privado, através de ONGs, de criar iniciativas e fomentar iniciativas que o Estado, por mais que até deseje, mas é incapaz. E depois que elas tenham um grau de maturidade, aí sim devolver essa bola para o Estado.
Sem sombra de dúvida, assim, ela tem toda a razão, porque o trabalho do terceiro setor é um trabalho social, basicamente. Então, não tem como a sociedade não se envolver. Seja trabalhando porque quer trabalhar para o terceiro setor, ou seja, se voluntariando o seu tempo para ajudar naquela causa que, por algum motivo, a sociedade, a pessoa que faz parte daquela sociedade tem uma empatia. E o trabalho social, o trabalho de terceiro setor, ele é em rede. O governo é um braço desse trabalho, mas o governo não consegue, de verdade, resolver problemas sociais. Não é do escopo do governo. O governo pode alimentar, o governo pode criar iniciativas, o governo pode dar ferramentas, mas ele com certeza precisa das organizações não governamentais, precisa da sociedade. É um trabalho em equipe, é um trabalho em rede, na verdade.
Como que o terceiro setor foi transformador para você na sua vida? O que isso impactou na sua vida, na sua forma de pensar, de ver o mundo?
Ah, eu de verdade, eu acho que assim, o resultado mais óbvio que eu vejo é a forma como eu olho para o outro agora e como facilmente eu estou sempre fazendo esse exercício de me colocar no lugar do outro, assim, de, sabe, calçar o sapato do outro e dar uma andadinha por aí de alguns passos e pensar que talvez eu não tivesse a mesma escolha, não fizesse a mesma escolha, mas que não dá para julgar, sabe? Eu acho que talvez isso tenha sido um dos maiores aprendizados. E outro grande aprendizado, eu acho que é... Você precisa se vulnerabilizar em alguns momentos, por mais que você até esteja frágil. Porque existem momentos que de verdade, acho que inclusive, eu acho que também no mundo corporativo, porque eu acho que a gente não chegou como sociedade ainda nesse entendimento, mas eu acho que talvez também como mundo corporativo, até mesmo para ter maiores resultados, sabe? Porque não dá mais para...
Para ignorar, né? Para não se envolver.
É, mas eu acho que essa história que todo mundo fala que a pandemia trouxe uma lupa e tal, eu acho que já estava assim, entendeu? É, já estava exatamente assim. O que aconteceu é que as pessoas pararam, foram obrigadas a parar, né? E aí elas tiveram que olhar. E mesmo se elas não quisessem olhar, estava ali na cara delas, então elas iam ter que ver. Então, eu aprendi antes, talvez, um pouco antes, que era muito importante a gente ter esse respeito.
Você se envolveu com essa organização e você está à frente dessa organização aqui no Brasil, a Best Buddies, né?
Uhum.
E é uma organização hoje que está focada na questão do autismo.
A Best Buddies é uma organização internacional, né, americana, e ela, o propósito é a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual. Então, o autismo é uma. O que aconteceu foi que, quando a Best Buddies surgiu na minha vida, eu estava nesse momento dolorido da separação, né? Eu tinha acabado de me separar. E a Best Buddies foi, assim, uma válvula de escape, né? Foi meter a cara no trabalho, engatar a primeira e ir embora. E me fez muito bem. E esse contato com as pessoas com deficiência intelectual, eu acho que foi curativo para mim, na verdade. É uma linha muito tênue, né, que a gente tem todos os dias na nossa vida, de como é que a gente vai se portar, que roupa que a gente veste, se a gente tem reunião, se a gente não tem, quem a gente vai encontrar e tal. E eles estão sempre simplesmente vestidos de muito amor, muita alegria, muita vontade de trabalhar, muita vontade de viver. E eu acho que isso, assim, mesmo que a gente não consiga imaginar o que é isso no dia a dia, isso não tem como não causar impacto, porque é uma energia, é uma vibração muito boa, muito positiva e muito diferenciada do que a maioria das pessoas tem durante o dia.
Eu vejo assim, pessoas que normalmente se envolvem com determinadas causas é porque elas passaram por alguma experiência, ou de um filho, né, ou de um irmão, alguém da família, ou alguém muito próximo. É, a partir desse envolvimento, né, com uma instituição, enfim, que está focado nessa questão, especificamente, aí vou falar do autismo, mas foi algo que te atraiu, foi algo que era uma coisa talvez difícil, né, se envolver, porque são pessoas que não estão muito longe da nossa convivência, do nosso dia a dia, a gente não conhece a realidade, né?
É exatamente o que você está falando, difícil, e eu vou te dizer, deu medo, mas sabe aquela história? Vai com medo mesmo, porque você tem que ir. Foi meio isso. Eu acho que se eu tivesse casada, eu talvez não tivesse ido, porque eu tenho muito uma coisa que é assim, eu não trabalhei especificamente com isso, eu acho que eu precisaria me especializar mais, enfim. Mesmo a Best Buddies me falando que não tinha essa necessidade de especialização, eu talvez não tivesse arriscado se eu tivesse casada. Como eu não estava casada e eu precisava trabalhar, não era uma opção, eu fui. E é uma dessas coisas na vida que você vai... E aí é que você vê como é que essas coisas sempre valem a pena. Eu fui de coração aberto e eu fui completamente desarmada para poder absorver o máximo que eu podia, porque eu sabia que eu precisava daquele emprego.
O que faz a Best Buddy ser apaixonante?
Com certeza as pessoas com deficiência intelectual, eles dão um tom que de verdade acho que você não encontra em nenhum outro lugar. E o fato de que é uma causa que precisa de muita ajuda, uma vez que ela não só faz parte do guarda-chuva da diversidade, né? Mas a pessoa com deficiência intelectual, ela sempre vai ter a deficiência intelectual ali com ela. E enquanto a gente não tiver uma sociedade completamente inclusiva e que entenda que eles são super capazes, assim como nós, cada um com as suas capacidades e facilidades ou dificuldades, eles vão precisar de ajuda. E eu me sinto assim, sei lá, eu sinto que eu fui tão ajudada por eles que daqui para frente eu vou ajudá-los.
Roberta, a gente está vivendo tempos bem estranhos e você passou por um momento muito importante onde o seu chão, você estava num país estrangeiro, filhos pequenos, uma ruptura na sua família, qual é a fonte de receita. Para quem está vivendo um momento desse que fala a casa caiu, o mundo acabou, o que você daria de inspiração e de aprendizado?
O que me move é amor, não tem outra palavra. E eu acho que quando uma pessoa, a casa cai, o que resta nela, cara, é acreditar. Eu, quando a minha casa caiu, eu acreditei muito no amor que eu sentia para ter construído aquela família, no amor que eu tinha, que eu tenho pelos meus filhos, e no amor que eles tinham, e no amor que meu ex-marido tinha por aquela família e por aqueles filhos que ele ainda tem, claro, porque ele é pai das crianças. E cara, e por isso vale muito a pena você continuar. E eu acho que é sempre assim na vida, sabe? Quando você perde um emprego, se você tiver um propósito dentro de você, com certeza esse propósito existe porque você tem muito amor, né? E você vai conseguir seguir o seu caminho. Pode parecer que não, mas você vai. Eu acho que talvez isso seja o que me move todos os dias, sabe?
Tem vezes que a gente ouve de pessoas que dizem que a pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu.
É, exatamente.
Acho que a melhor coisa que aconteceu com a gente hoje no programa é também não só te conhecer, Roberta, mas conhecer também o propósito aí da Best Buddies, que é muito bonito o trabalho de vocês da instituição. Quem quiser conhecer mais também, enfim, e se envolver, até uma coisa que eu ia te perguntar hoje, né? Quem tem interesse, quem gostaria de estar colaborando, trabalhando?
Para você querer trabalhar ou ajudar ou participar, seja a forma como você queira chamar, numa organização não governamental, tem muitas maneiras sempre. E a Best Buddies não é diferente. Tem muitas maneiras que a pessoa pode participar. E a gente tem Instagram, que é Best Buddies Brasil, a gente tem Face. E sim, pode mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram ou pelo Face e dizer o que você gostaria de fazer, ou o que você quer ajudar, querer saber como é que dos nossos projetos, enfim.
E, Roberta, a inclusão profissional, quando existe um preconceito de que alguém que tem uma deficiência intelectual não está apto para desempenhar funções como qualquer um de nós?
Sim, existe um preconceito. E eu acho que talvez até eu também tivesse esse preconceito se eu não trabalhasse com a deficiência intelectual, porque, na verdade, você não recebe informação. E eu acho que para o mercado de trabalho vai ficar cada vez mais fácil empregar pessoas com deficiência intelectual quando essas pessoas tiverem a oportunidade de estudar onde elas queiram estudar e a escola, seja pública ou particular, possa oferecer para eles assistência quando eles precisam, porque não necessariamente eles vão precisar de assistência durante todo o tempo, alguns mais, outros menos. Então, acho que a inclusão ela começa lá embaixo, sabe? Quando a gente está lá na pracinha, colocando todas as crianças para brincar, é lá que a gente deveria começar a inclusão, seja de crianças com deficiência intelectual, visual, auditiva, física, enfim.
Maravilha. Eu queria propor um brinde aqui para a gente encerrar essa noite com tanto aprendizado e agradecer a sua participação, Roberta.
Ah, e convidar as pessoas que se inspirem no amor e que se inspirem na solidariedade e no respeito.
Tô nesse grupo.
Vamos junto.
Um beijo, até logo.
Beijo, obrigada.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.